Alex, o posicionamento do Criciúma em relação ao lance que aconteceu antes de ontem no estádio Santa Cruz, no gol marcado pelo Fabinho, que acabou sendo anulado pela arbitragem. Qual o posicionamento do Criciúma e quais as medidas, se é que o Criciúma as tomou, em relação a esta situação? Porque o clube está desgostoso com o gol anulado do Fabinho em Ribeirão Preto. Esta é a informação que se tem. Qual é a posição do clube e se é que tomou alguma medida, algumas medidas, quais?
Márcio, bom dia. Ontem ficamos no CT até por volta das 19h30, fazendo juntamente com a doutora Samira as vias legais, né? A representação junto à comissão de arbitragem. Esse documento vai à Federação Catarinense, a Federação encaminha à comissão de arbitragem. Tudo que foi relatado na partida, né? A gente sabe, infelizmente aconteceu o erro, a gente não está aqui para também condenar o árbitro, e sim, acho que é uma falta de experiência, né? A gente teve um lance semelhante aqui, né, no jogo contra o CRB. Marcelo Slim Henrique está acostumado com o VAR, deixou o lance seguir, Viseu fez o gol, e o VAR analisou e deu o gol legal. Nesse caso, eu acho que faltou, é um árbitro que eu conheço, paranaense, por sinal muito bom. Talvez o assistente número 2 não tenha tanta experiência para estar acostumado com esse tipo de lance. Mas, infelizmente, é a segunda vez que nós somos prejudicados, né, nessa competição. Eu acho que teve o jogo também, volto a lembrar, lá em Londrina, naquele pênalti, que houve um lance igual na partida entre Guarani e Vitória. O VAR chamou e anulou o pênalti. No caso nosso, lá em Londrina, o árbitro manteve a decisão de campo dele. Então, acho que a gente vai pelas vias legais, né? Aqui a gente tem que protestar. A gente quer realmente árbitros de competência, porque nessa fase do segundo turno é uma fase decisiva. Nós sabemos, e na outra entrevista que eu estive aqui com vocês, eu disse que talvez tomara que aqueles 2 pontos em Londrina não façam falta, tomara que esses pontos aqui em Ribeirão também não façam falta, pelo fato de erros de arbitragem. Eu acho que, da mesma forma que o presidente da comissão de arbitragem conhece as 17 regras, eu também conheço. Eu acho que ele conhece as regras, não sabe de gestão. Então, assim, para a melhoria da arbitragem, é um assunto muito amplo, eles têm que ser profissionais também, tem mecanismo para que isso ocorra, mas não dá para ficar na mão de uma pessoa só as 4 divisões do futebol brasileiro. Eu acho que tem muita gente boa, pô, eu posso citar diversos ex-árbitros aí que possam ajudar na comissão, cuidar por divisão, e o presidente da arbitragem só gerenciar, fazer gestão. Que coisa que eu acredito que ele não saiba, né? Mas a gente está aqui para fazer nas vias legais. Esperamos a volta desse relato, desse trabalho que está sendo feito.
Ô, Alex, na realidade é uma manifestação formal, né? Porque na prática a gente não vê resposta da CBF, alguma coisa que...
Da outra vez veio.
Veio. Porque foi em maio que você esteve aqui, numa situação...
Depois melhorou, né? Melhorou. Não tivemos mais...
Você acha que deu resultado?
Deu, assim, deu uma melhoria, porque talvez o jogo do ABC, a volta da expulsão do Alisson Maia lá, deu o cartão, depois expulsou. Pode ser também lances nesse jogo, eu posso lembrar... O Alisson deu um carrinho, foi na bola, ele deu o cartão amarelo pro Alisson. Marquinhos Gabriel exigindo que fosse cobrado a falta no local certo, e aí foi lá e... Então, assim, é difícil a gente também ficar acusando. Nós temos que dar solução. E a solução eu dei aqui agora. Não dá para uma pessoa só comandar a arbitragem no nosso país de todas as divisões. Então, eu vou dar luz. Depois eu dou meu pix também para eles ouvirem alguma coisa, porque há muitos anos atrás... No curso de gestão da CBF, eu falei que deveria ter a janela de transferência, e aí o antigo que cuidava do registro, Reinaldo Buzon, falou que nunca ia existir, e hoje a janela de transferência está aí. Então, gente, acho que para a melhoria do futebol brasileiro tem muitas coisas a serem feitas. Não adianta a gente vir aqui e só bater. Vamos dar a solução. Qual que é a solução que eu dou? Pega, pô, tem o árbitro, pô, tem muitos árbitros aí, Alício Pena Júnior. Pega o que está lá em Sergipe, o Sidraque Marinho. Pô, Sidraque, você vai cuidar da Série C, da arbitragem da Série C. Da Série B vai cuidar esse. Da Série D vai cuidar esse. E o presidente da comissão, pô, o cara foi mal na Série B? Pô, ele não pode ser punido assim, não vai apitar essa rodada. Ele sai da Série B, vai na Série D. Por quê? Porque o árbitro, ele precisa também pegar ritmo, ele precisa estar em atividade. Então vai na Série D, que é um campeonato mais assim, que o cara vai pegar confiança para poder apitar uma partida e retorna. Recentemente a gente tem visto, bom, na Série A, eu vi o Grêmio reclamar através do Renato, do presidente da comissão, vi o São Paulo reclamar, vi o Palmeiras reclamar, na Série B, na Série C. Então está todo mundo reclamando e nada, só acusando. E o que tem que ser feito para melhoria? Então eu estou dando essa luz aí para ver se alguma coisa possa ajudar aí na melhoria dessa profissão, que tem que ser profissionalizada, porque eles dependem disso também.
Alex, bom dia. O que pode mudar daqui para frente? Porque a impressão é que jogos fora do Heriberto Ilse, as arbitragens elas complicam mais a vida do Criciúma, né? E jogos aqui no Heriberto Ilse são arbitragens mais cascudas, mais árbitros melhores. Dá para fazer pressão em cima de escala, de jogos longe daqui?
Não tem como, a gente pede, né? Eu acho que tem que ter, como eu falei anteriormente, tem que ter uma regra na arbitragem, né? Uma gestão. Mesmo que eles não sejam profissionais, que deveriam ser, e eu sou um dos maiores defensores da profissionalização dos árbitros, eles deveriam fazer isso que eu falei. Ó, na Série A o cara não foi bem, onde ele vai apitar para pegar a hit? Vai na Série C. Não deixar o cara... Eu acho que tem que ter... Não dá só para uma pessoa comandar arbitragem nesse país. São muitos jogos. Então, eu citei aqui. Pega o Sidraque que está lá em Sergipe. Sidraque, você vai cuidar dos árbitros da Série C. O presidente da comissão vai fazer gestão. Na Série A vai ser esse. Pô, tem aí vários árbitros, aí ex-árbitros que possam ajudar. Porque os caras lá, o presidente é muito bem remunerado para fazer isso, né? E a gente está vendo erros constantes. Isso tem estragado o espetáculo. Mas a gente vai procurar sempre fazer os nossos manifestos de maneira legal, né? Vias legais. Esperamos alguma solução. Quando vier o documento, eu faço questão de expor para todos vocês.
Alex, bom dia. O resultado que tu espera é o mesmo, por exemplo, que teve com o Candansan? Ele não apita mais jogos do Criciúma? É algo nesse sentido? O que pode ser esperado?
Olha só, na outra entrevista, se vocês pegarem, eu falei, ó, o cara não podia apitar jogo na Série B. Ele não podia nem ir no VAR na Série A. O que aconteceu na semana seguinte? Esse mesmo árbitro estava de VAR de Atlético Paranaense e Flamengo. Então, assim, não tem uma coerência, não tem uma gestão. É isso que a gente... Não adianta a gente estar aqui só batendo na arbitragem, porque, pô, eu sou um dos defensores, volto a dizer. Mas, poxa, eu acho que o presidente tinha que ter um pouquinho, o presidente da comissão, um pouquinho de coerência, então, ó, não dá, vamos tentar melhorar, já que eles não são profissionais, pô, vamos tentar fazer isso. É uma ideia, uma sugestão que eu estou dando aqui, para melhoria, porque toda hora tem reclamação de arbitragem. Aí o cara encosta. Ó, tenho certeza que esse árbitro, eles vão dar encostada nele. No próximo final de semana ele não vai fazer nada. Porque a federação... qual que é a federação mais importante no nosso país? Vocês podem me dizer? A Paulista, né? Você acha que no final de semana daquele jogo em Londrina, o cara estava no VAR da Série A. Vamos ver o que vai acontecer com esse aqui agora, coitado. Ele... provavelmente não vai estar fazendo nada.
Alex, você deu algumas sugestões, aí, ideias suas que poderiam melhorar, né?
Falou da profissionalização. Depois eu mando o pix pro pessoal lá.
Falou da profissionalização, falou de ter um responsável por cada divisão. Os demais dirigentes com qual você tem contato na Série B têm ideias parecidas? Vocês pensam também, às vezes, levar isso adiante, se mobilizar e tentar pressionar a CBF para fazer com que algumas dessas mudanças entrem em vigor?
Essa ideia é minha. Eu soube aí que teve esse mês aí que o presidente da Comissão de Arbitragem foi participar dos encontros nossos da ABEX lá. Eu não participei, ele foi lá da palestra. Então, eu acho que ele tem que vir a público falar alguma coisa. É isso que eu tenho a dizer. Mas a ideia é praticamente nossa para a melhoria do futebol no modo geral.
Alex, quando você fala que a federação mais forte do Brasil é a Federação Paulista de Futebol. Você está falando da arbitragem exatamente do jogo contra uma equipe de São Paulo. Algo no sentido de favorecer as equipes de São Paulo na Série B, Alex?
Eu não posso dizer que favorecimento, mas assim, é uma coisa que tem que ser pesquisada por todos vocês. Poxa, qual que é a federação que tem mais clubes na Série B do Campeonato Brasileiro? Quantos, claro que a federação maior deve ter mais árbitros para botar em prática para estar apitando. Quantos árbitros apitaram aí no campeonato? É só fazer um estudo. Nada contra. Eu acho que eu estou aqui para defender o Criciúma, como eu sempre vou defender, pelas vias legais, porque por outras vias não adianta também. Então, eu acho que para melhoria, desde que a gente teve aquela entrevista da outra vez, até que melhorou. A gente não teve problema. Tivemos recentemente nesse jogo, talvez o erro lá em ABC na expulsão. Mas, assim, a gente procura fazer o nosso trabalho, que não venham prejudicar. A gente vem trabalhando bastante, todos aqui, e não podemos perder nada por causa de arbitragem.
Para sábado, arbitragem, você pega o árbitro FIFA, pelo menos?
Eu espero que sejam os melhores, que estejam atuando, que venha um árbitro de peso, né? Todas as vezes que aqui veio árbitros de ponta, não tivemos problemas nenhum, nenhum tipo de problema. Nós queremos que aplique a regra do jogo. Basta. Aplicou a regra, as 17 regras. Aplicou, não vai ter problema nenhum. Nossos atletas são orientados para praticar o jogo, para jogar em futebol. Aí também tem a revolta dos atletas. Poxa, ele perde no início da competição, fica 2 horas sentado, os caras mostram tudo e na hora de fazer cumprir a regra do jogo não cumpre. Então os atletas também estão descontentes, mas a gente deixa eles muito tranquilos para que eles possam apenas jogar futebol.
Alex, mudando um pouquinho do assunto, tu falou da janela de transferência, né? Como é que está essa janela? Tem alguma novidade, alguma contratação? Como é que está?
A janela, a gente vem trabalhando, né? Vocês ficam à vontade de perguntar. A gente tem trabalhado. O Criciúma não vai trazer por trazer. O Criciúma vai trazer pontualmente. Acho que aqui nessa bancada mesmo, o Tencati falou, nas carências, talvez a gente necessite. É dentro dessa linha. Não vai fazer loucura. A gente tem até o dia 3, salvo engano, de agosto. A gente está trabalhando. Eu já estive fora do país, já analisei, estamos conversando. Mas o Criciúma vai pontuar realmente. E caso não aconteça nada, a gente vai buscar onde nós temos. Vai buscar na categoria de base. É isso que a gente vai fazer. Mas com muita tranquilidade, com muita serenidade, para minimizar cada vez mais o erro.
Alex, nessa situação aí da janela de transferência, a prioridade do Criciúma seria atacante de lado, esquerdo, direito, nesse momento? É a prioridade jogador de meia?
O Tencati falou para vocês, acho que numa entrevista aqui logo após uma partida, é um jogador pelo lado esquerdo, né? E um médio, que não é nem meia nem volante. É um médio que lá em Portugal o pessoal fala, a gente está acostumado a dizer, é um médio. Então vai ser mais ou menos nessa linha que a gente tem buscado no mercado, a gente tem procurado, não está fácil, né? Eu me ausentei aí do país, fui ver alguns jogos, a gente achou, detectou, aí fica no impasse financeiro. Como eu falei anteriormente, a gente não vai fazer nenhum tipo de loucura. A gente confia muito nesse grupo que está aqui. Claro que qualquer atleta que vier para ajudar a qualificar essa equipe, nós iremos fazer.
Esse impasse financeiro é com esse atacante que pode vir do Paraguai?
É. Aí a gente sabe.
Qual é o time?
Aí vocês querem saber demais, né? Aí. Porque qualquer tipo de coisa que eu vier falar, dá leve para outra equipe também lá. Tá. Então, acho que a gente trabalhar em sigilo. Claro que pega que o atleta recebe em dólar. A gente sabe que o dólar hoje é valorizado no nosso país. Então, a gente não vai fazer nenhum tipo de loucura.
Ô Alex, claro que a arbitragem errou demais, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma cobrança nos jogadores para tentar terem um pouquinho mais de calma? Porque, querendo ou não, o Fabinho, embora tenha razão em algumas reclamações, ele acabou deixando o time com um a menos, isso também prejudicou o andamento de um jogo que estava à feição do Criciúma.
Eles são orientados a jogar futebol. Acho que chegou um momento ali que aconteceu o lance, o Fábio vinha apanhando a partida toda e assim, o árbitro não tomou nenhum rigor no caso. Aconteceu o lance, mas o Fábio não é culpado de nada. O grupo todo sabe o que tem que ser feito, a gente sabe internamente como agir e está tudo tranquilo, tudo resolvido.
Alex, voltando à questão do mercado, essas questões dos valores, eles estão realmente acima, estão muito mais caros realmente? O mercado brasileiro também está muito difícil, os valores estão muito mais altos?
É exatamente com a chegada da Liga aí, né, que estão injetando dinheiro, os clubes estão aí fazendo suas loucuras e inflacionando o mercado, né? Mas a gente está muito tranquilo, a gente sabe do grupo que a gente montou no início da temporada, com muito trabalho de todos, né? Departamento de análise, de mercado, comissão, direção. E a gente sabe que a gente tem esse tempo, a gente quer qualificar a equipe, mas dentro de uma realidade financeira que nós temos.
Alex, falasse muito sobre possíveis chegadas, mas possíveis saídas. Tem sondagem, especialmente titulares ou algum jogador que esteja aí na rotação do Tencati?
Não tivemos nenhum tipo de procura, nada, graças a Deus por enquanto, que continue assim.
O Criciúma pretende anunciar até quando esses jogadores, pelo menos os dois ali?
A janela até o dia 3, não vamos botar data, não tem nada certo. Deixar muito bem claro para o torcedor que nós estamos no mercado, não tem dia, não tem data, não tem hora, mas a gente, se acontecer, vai acontecer naturalmente e todos vocês vão ficar sabendo no momento certo.
Ô Alex, a exigência de trazer um jogador, principalmente para ataque, ficou ainda maior depois da questão do Éder, né, que foi afastado do grupo por tempo indeterminado, não se sabe quando ele volta. Foi uma exigência maior depois que aconteceu isso com
o
Éder? Não,
não, tanto é que o Tencati aqui mesmo falou isso antes da lesão do Éder, né, que a gente estava atrás do atacante pelo lado esquerdo e um médio, né, que atua no meio campo. Nada. Éder, eu cheguei ontem de viagem, não tive a oportunidade de estar com o departamento médico, com o Éder, para saber quais são as condições reais dele. Eu sei que ele, sei de todo o procedimento que ele fez. A gente espera que ele possa estar apto o quanto antes.
O Luca ainda é uma realidade ou um sonho?
Então vamos lá, que foi falar que até fui para a Tailândia, né? Ó, o negócio do Luca foi o seguinte. O Luca veio para o Brasil para passar férias com a sua família. Ele ficou 2 semanas, salvo engano, no Ceará, com a sua família. Ao retornar a Criciúma, nós marcamos um jantar na casa de um amigo em comum. Jantamos, conversamos. Eu estava em contato com seus agentes. A gente conversou, deixou muito bem clara a situação entre Luca e Criciúma. Inclusive, eu acho que teve um treino aqui, se vocês estavam acompanhando. O Luca esteve assistindo um treino nosso aqui. A gente teve um aceno positivo, porém a gente sabia da trava que existia do clube que detém os seus direitos, né? Dentro disso, a vontade do atleta de vir deixou muito bem clara, a nossa também, mas infelizmente as coisas não acontecem da forma que a gente gostaria. Ele tem um contrato em vigência, ele tem que cumprir esse contrato, mas a conversa foi muito boa, foi dessa maneira que aconteceu. Então, bem antes de estar noticiado, aí, nós já tínhamos nos encontrado com o Luca, nós jantamos juntos, foi muito bacana, eu nunca tinha conversado com ele, foi assim, uma experiência bacana, acho que também foi para todos, né, naquele momento. Aí depois veio o noticiário que o Luca estava vindo, tá, mas assim... O que tem realmente é essa trava, que ele tem um contrato em vigência, e infelizmente nesse momento fica impossível do retorno, a não ser que até o dia 3 aconteça alguma coisa, aí sim a gente volta a conversar. Mas eu acho muito improvável nesse momento o retorno do Luca.